Good morning.
Fala Thomas Schneider, bom dia a todos. Vamos iniciar a sessão. Temos o ponto 28 da agenda, que está a cargo de Portugal e que vai nos falar das discussões que mantivemos sobre a estrutura da reunião da ICAN. Vocês sabem que a partir do ano próximo a estrutura vai mudar, vai haver uma reunião mais breve que se chama reunião B, que é a que se realiza em junho. Então, Ana tem a palavra. Bom dia a todos. Eu acho que sabem que a partir de 2016 o formato das reuniões vai ser diferente. Nós chamamos de reunião A, B e C. A reunião A é basicamente mantém o formato que temos atualmente. O que eu queria apontar aqui, enfatizar, é que vamos ter dois fóruns públicos. Um de manhã, no primeiro dia, e o último, que vai ser como se fosse o atual. E depois, o que vamos ter na reunião A é mais tempo para trabalhar entre unidades constitutivas. Na reunião B, essa reunião vai ser para nós, a comunidade. Então, se pensou como um trabalho entre nós, como o GAC e as outras unidades constitutivas. Então, a forma em que eu vejo é atuar nós em pequenos grupos, discutindo diferentes temas e ter outras reuniões informais com os outros grupos. E quando eu digo informais, é porque é diferente do formato que temos atualmente. Por exemplo, quando nós nos juntamos e reunimos com a CCNSO, está a CCNSO, vocês lá, temos 4 ou 5 perguntas, uma apresentação e aí acaba tudo. E há muito mais para falar. Então, quando pensamos nessa nova estrutura para as reuniões, se pensou que esse formato de ter apenas 4 dias para realizar trabalho interno dentro da comunidade seria uma boa ideia. Então, a reunião B é algo que temos que falar se vamos emitir um comunicado ou não e se vamos ter uma reunião com o board ou não. A reunião C é a reunião maior de todas do ano. Para nós, mais uma vez, é similar à reunião A, mas também há mais interação intercomunitária, que é a que desenvolvemos agora. Alguma das coisas que alguns de nós pensa como importantes é participar com as comunidades locais, ter uma relação com essas comunidades nessa reunião C. Então, nessa reunião C, talvez teríamos que nos reunir com alguns funcionários do país no qual estivermos para falar sobre a internet, políticas públicas da internet. E agora, acho que Tracy pode apresentar um pouco melhor a estrutura, como pensamos nessa estrutura, porque nós agora temos que adotar o que formos fazer em Dublin. Porque em 2016, a estrutura das reuniões vai ser diferente. Fala, Tracy. Hi. Obrigado, Ana. Eu vou passar rapidamente essas duas primeiras imagens, porque falam do que já a Ana partilhou com vocês. O modelo está mudando e há diferentes conflitos, porque as reuniões são cada vez maiores do que costumavam ser. Próxima imagem. Temos que fazer modificações. Alguém falou na reunião anterior, temos que modificar algo? Sim, temos que modificar, porque os recursos que apoiam essa reunião, inclusive a interpretação, como vocês podem ver aqui, nem tudo vai estar disponível para nós, sobretudo nas reuniões dos 4 dias, que é a reunião B. Então, temos que modificar isso. Em Dublin, precisamos decidir, então, não sei se pode apertar várias vezes, isso para aumentar o tamanho. A ideia é ver como vão ser as reuniões a futuro. Se vão introduzir essas modificações nos princípios operacionais ou não. Talvez tenhamos que mudar os princípios operacionais para dar apoio a essas reuniões. A Ana vai falar sobre isto e vamos nos reunir com as outras SO e ACs. Aqui temos a estrutura proposta da ICANN para suas reuniões, para ver como funcionam as reuniões A, B e C. Nós estivemos trabalhando com a Ana nisso e, como ela disse, a reunião A não muda muito. Não sei se a ICANN vai ter proposto isso a alto nível ou não. Talvez a Ana fale sobre isto. Não sei se vai haver cerimônia pública e algum tema de alto nível na quarta, e o fórum público, o fórum como no dia 1, mas, salvo essas pequenas coisas, não vai mudar muito mais. Essa é a reunião na qual vai haver mais modificações e onde para qual se deve falar mais. Vai ser apenas de 4 dias. Nessa reunião, a ICANN vai se concentrar nas reuniões e deliberações intercomunitárias. Há diferentes maneiras de fazê-lo. Fizemos apenas um brainstorming. Essas são algumas das ideias que surgiram na Ana e em mim, mas não são todas. E, obviamente, eu peço a todos que nos passem as ideias depois da apresentação. Mas acho que não ter uma reunião com o board, não emitir comunicado, talvez se poupássemos tempo nessas áreas, numa reunião mais breve, tenhamos melhor participação online para que participe mais gente remotamente, talvez em lugar de fisicamente. E é óbvio que, nesses dias, vamos nos reunir com outras unidades constitutivas, em lugar de que o GAC fale consigo mesmo, na sala, como faria numa reunião própria, e façamos mais trabalho intercomunitário, um diálogo mais aberto, sem necessidade de adicionar muitos mais dias, porque, de fato, não vai falar o GAC entre si durante esses dias. E essa é a reunião maior. Aqui tudo se concentra na difusão externa. Potencialmente é onde vai se dar a reunião de governo de alto nível, ou talvez queiram colocar aqui de forma permanente, porque o resto da ICANN também vai se concentrar na difusão externa. Então, acho que seria coerente ter a reunião de alto nível aqui. Mas vocês podem decidir o que quiserem. Essa é uma possibilidade. Como há mais tempo, você pode falar com os funcionários do governo, do país anfitrião, e ver o que estão fazendo as outras unidades constitutivas, unidades... Por exemplo, não sei, os grupos de partes interessadas, de registros, de negócios, de empresas. Nesse sentido, não fizemos nenhum brainstorming para ver o que fazer. Esses são os casos que propomos. É claro que eu vou continuar dando apoio à Ana e todo o material de documentação que quiser da secretaria. Talvez queiram também ver como funciona ou dar um novo sentido ao que era o grupo de trabalho de estratégias da reunião de GAC anterior, para ver o que é que se pode fazer considerando essa nova estratégia de reuniões. É claro que o trabalho com as SEO e as CES é um dos temas mais importantes. Temos que adotar uma posição, vocês têm que adotar uma posição quando estiverem prontos, mas isso tem que ser feito em Dublin, porque em 2016 já vamos ter a nova estrutura funcionando. Com isso, acabou a minha apresentação e passo a palavra de novo para Portugal. Fala Ana Neves, Portugal. Se lembram, isso surgiu do grupo de estratégia de reuniões da ICANN, onde estava, nessa altura, o GAC representado por Tracy, de Trindade e Tobago, e eu, trabalhando com outras unidades constitutivas. A ideia é ver como utilizamos o nosso tempo. Todos decidimos, nessa altura, que precisamos de mais tempo entre nós pelo que estamos discutindo aqui, inclusive quando temos diferentes objetivos. Talvez, em definitiva, vamos falar do mesmo que falamos entre nós ou a nossa posição no GAC. Então, precisávamos de tempo para essa interação. Depois dessa apresentação, eu queria saber quais são os comentários, preocupações, perguntas, e depois também falar dessa reunião B. Olga, Argentina tem a palavra. Fala, Argentina. Obrigado, Ana. Obrigado pela apresentação. Tracy, obrigada. Peço também estar nesse grupo de trabalho. Em verdade, eu mandei todos os documentos e, por algum motivo, não sei se se perderam, mas nunca fui aceita na troca de e-mails, não com você, mas com aqueles que organizaram tudo isso. Mas a ideia seria que houvesse uma reunião menor para que pudéssemos realizá-la em países que não podem celebrar reuniões tão numerosas. Mas se não vão limitar o registro, como vai ser, então, para que seja uma reunião menor e quem é que vai conseguir se inscrever? Fala, Portugal. Bem, isso é mais importante, que não é uma decisão do GAC. Acho que não depende de mim como vai se gerenciar. Não vai haver inscrição como o registro como é agora para a reunião B. Então, conforme se entende, é que essa reunião B é apenas para a comunidade, não é para o mundo. É apenas para a comunidade e é por isso que não vai haver exibição, nada, só apenas nós. Fala Tracy Hastra. Talvez possa responder a Olga, considerando a pergunta e a sugestão. Porque na reunião B vamos ter menos salas a utilizar. E um dos problemas que tem a ICANN é a quantidade de salas necessárias. Então, as pessoas que vierem, tanto o que se refere ao hotel, instalações, tem a ver com menos quantidade de salas. E é por isso que há certos países que, se não têm hotéis grandes, poderão igualmente serem anfitriões da reunião. E a reunião B tem grupos de trabalho que talvez se possam estabelecer no GAC e utilizar a reunião B também para que os grupos de trabalho tenham sessões entre eles, face a face, de maneira presencial e também entre a comunidade. Quando se fala, por exemplo, do grupo de trabalho sobre nomes geográficos, ali será possível se reunir e ter mais interação com a comunidade e menos sessões plenárias do GAC. É isso que se espera conseguir nas reuniões B. Fala Portugal. Muito bem. Alguma outra pergunta? Reino Unido pediu a palavra? Tem a palavra Reino Unido. Fala Reino Unido. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Ana, por essa apresentação e por tratar esse tema que é bastante enganoso, a reorientação da estrutura das reuniões. É muito importante, sem dúvida. Marrakech, Marrocos, é uma reunião A ou C? A, porque temos a reunião governamental de alto nível e isso seria reuniões A, na reuniões A. Então, eu queria considerar isso. Para a reunião C, com a difusão externa, acho que esse é um objetivo extremamente importante. E o GAC, talvez, nesse sentido, pode planejar ter um fórum aberto. Talvez poderia ser uma muito boa oportunidade para aumentar o conhecimento sobre o GAC e os temas que trata. Por outra parte, acho que sempre deveríamos ter a opção de emitir um comunicado de assessoria ao board, independentemente do tipo de reunião na qual estivermos. Acho que podemos pensar em situações onde possa haver um trabalho um pouco urgente e queiramos assessorar o board para não deixar passar um tempo muito extenso até emitir um comunicado como assessoria ao board. De qualquer maneira, continuaria sendo esse o meio principal para apresentar as nossas recomendações ao board. Essa é a primeira reação ao tema sobre a reunião B e o tema da emissão do comunicado. Obrigado.
Mark, Fala Portugal. Sim, Mark. É assim. No mundo ideal, a reunião B seria a reunião certa para o trabalho interno, para mantermos reuniões entre nós. Mas podem aparecer algumas questões urgentes ou importantes sobre as quais devamos trabalhar. E como a reunião A será realizada em março e C no final do ano, ficam alguns meses entre ambas as duas, durante os quais não apresentaremos nenhum comunicado. Então, é alguma coisa que deveríamos considerar. O que me pergunto é se vamos precisar, em todas as reuniões B, fazer um comunicado, mas isso é uma coisa impossível de dizer agora. É impossível também estabelecer nos princípios operacionais que a reunião B não vão ter comunicado. Por sua vez, o comunicado nos obriga a ter reuniões plenárias. Então, eu acho que na reunião B, temos que ser muito flexíveis e falar com o presidente, os vices também, para determinar qual é o melhor modelo, mais adequado para esse trabalho. O tema é que não estamos tendo ou fazendo este trabalho entre as comunidades e também não entre nós. E não estamos fazendo um trabalho com os países anfitriões. Então, o que pensamos é que talvez se poderia superar esta situação com este novo modelo. Então, na reunião B, teríamos 4 dias de reunião, mas talvez poderíamos ter tempo para fazer o comunicado e nos reunir com uma configuração diferente, talvez num âmbito mais informal. Mas aqui temos que pensar ou depender do presidente e os vices para decidir esse ponto. Há algum outro comentário ou reflexão a respeito? Fala Henry, da Namíbia. Obrigado. Eu queria apoiar o que disse o colega do Reino Unido, como governos, há muitos assuntos para discutir. Viemos de diferentes partes do mundo e, pelo menos, do lugar do qual eu venho. O resultado oficial das deliberações da semana é uma sorte de declaração ou comunicado. E seria necessário mantê-la. E quando vamos juntando os diferentes assuntos para tratar na reunião A ou C, talvez acabemos tendo algumas dificuldades para tratar todos os assuntos no único comunicado que se acumulou ao longo do tempo. Então, eu acho que um comunicado, na nossa opinião, seria um resultado muito importante, um produto muito importante do trabalho dessa semana. Em segundo lugar, queria fazer referência a um assunto breve. Com respeito aos termos de referência B, eu, claro, que acho que todos os membros do GAC vamos identificar áreas para fazer modificações nos princípios operacionais no curto prazo. Eu não quero ficar numa situação na qual o grupo de trabalho sobre as estratégias de reunião, do ponto de vista dos termos de referência, identifique mudanças para realizar nesses princípios operacionais, porque existe um comitê para isso. E também, como terceiro ponto, está a questão da inscrição. Eu sei que é um assunto conflitante, porque queremos limitar a participação para que não seja tão numerosa a reunião. Queremos fazer um trabalho interno, mas entendo que não necessariamente vai existir uma inscrição para essa reunião, porque às vezes o governo precisa receber um convite para participar numa reunião. E se não há um documento, alguma coisa que indique que o representante precisa pedir autorização para assistir essa reunião, especialmente na África, de onde eu venho, é difícil obter essa autorização. Então, talvez podemos chegar a uma situação na qual não há pessoas participando e, no lugar que, talvez, corremos o risco de não ter quórum. Obrigado. Fala Portugal agora. Diz muito bem, obrigado. Todas estas são boas perguntas para o debate. Em primeiro lugar, com respeito aos princípios operacionais, aqui temos os princípios operacionais do GAC. Porque alguns de nós poderíamos dizer, bom, isso não está nos nossos princípios operacionais, então não pode funcionar assim. Mencionamos isto unicamente pelo seguinte: se devemos mudar alguma coisa nos princípios operacionais, devemos pensar que é possível fazer. Não é que vamos discutir agora respeito aos princípios. É apenas para levar em consideração que, caso seja necessária a modificação, que possamos trabalhar nesse ponto e que não pensar que não podemos mudar as reuniões porque não tem nada especificado a respeito nos princípios operacionais. Quanto aos convites para participar das reuniões, entendo todos os delegados perante o GAC serão convidados formalmente para participar da reunião. A questão aqui tem a ver com todas as outras pessoas que não fazem parte da CCSO e os AC. Não estamos falando aqui daqueles que fazem parte dos comitês assessores ou as organizações de apoio, para nada. Claro que vão existir convites, tudo será feito de maneira formal. Quando eu digo informalidade, eu digo que tem a ver com o tipo de reunião que nós poderíamos desenvolver, mas não com respeito ao nosso trabalho em si. E quanto ao trabalho desenvolvido, nós temos que ter algum tipo de produto, resultado. O comunicado não necessariamente reflete todo o trabalho que realizamos aqui, mas é o documento que contém o nosso assessoramento ao board. sempre trabalhamos assim. Mas não precisamos de um comunicado para resumir o trabalho feito e ter um comunicado como resultado ou fruto da atividade realizada nesses 4 dias. Mais uma vez, aqui há uma formalidade, porque a reunião será formal. A questão é que será para aqueles que estamos dentro da AICAN e não para aqueles que estão fora da AICAN. E quando eu falo daqueles que estão fora, eu me refiro àqueles que não fazem parte das SOIAC. Assume a palavra Irã. Obrigado, bom dia. Obrigado por toda a informação. Me preocupa um pouco esta ideia daqueles que estão por fora da AICAN ou por dentro da AICAN. Quando falamos dos processos, em geral, fazemos referência à abertura, à inclusão, etc. E agora distinguimos entre aqueles que são de fora ou que estão por dentro. Em segundo lugar, decidimos que, seja lá o que for que vamos fazer, será aberto, salvo o comunicado. Então, não entendo se estamos tentando de dar essa impressão de que queremos excluir outras pessoas, apresentando um plano onde se diz que aqueles estão fora da comunidade e esses outros dentro da comunidade. Isso gera alguma dificuldade, alguma preocupação. E se eu entendi bem, eu quero fazer referência ao comunicado também. Eu não vou comentar porque eu espero seu esclarecimento, mas, segundo a nossa opinião, o comunicado é o único produto importante do GAC e deve ser publicado, emitido como está acordado, da forma na qual já falamos e fizemos durante o último ano. Então, é muito importante que, se não queremos nenhum acordo para A, B ou C e temos algum impacto naquilo que discutimos, teríamos que ter o comunicado emitido de qualquer forma. Então, considerem este tema interno ou externo, aqueles que estão dentro, fora, porque é um princípio que não deveríamos modificar, eu acho. Fala Portugal. Obrigado, eu quero responder imediatamente. Quando eu digo aqueles que estão fora ou dentro da AICAN, eu peço desculpa, tem a ver com que, ou melhor, é o nível de inglês que eu posso utilizar, mas eu me refiro a que todas as reuniões serão totalmente abertas. E a pessoa pode ir a qualquer reunião e também participar da nossa. O que eu quero dizer é que a reunião não deveria estar aberta ao mundo. O que significa que se eu não faço parte do GAC, posso continuar participando de qualquer reunião, mas, a princípio, na reunião B, esta reunião teria que estar centrada naquelas pessoas que fazem parte dos comitês assessores e as organizações de apoio. Ou seja, nós ali trabalharíamos nos nossos temas. Não tem a ver com abertura. Claro que nós seremos abertos, porque este é um tema central para nós, a abertura. E é justamente por essa abertura que nós queremos manter maior diálogo com todos os outros membros da comunidade. Com respeito ao comunicado, é exatamente como o senhor manifestou. Aqui estão se apresentando várias preocupações que parecem indicar que temos que emitir um comunicado, porque é o único resultado ou produto que surge das reuniões do GAC. E não interessa se é um assessoramento ao board ou um resumo das nossas atividades. É exatamente o que temos que discutir. Obrigado. Tenho a palavra Espanha. Fala Espanha. Obrigado para todos. As reuniões A e B são iguais àquelas que conhecemos até agora. A reunião B será diferente em termos. Por quê? Porque porque vai ter uma programação de reuniões antes de que comece a reunião e depois de que acabe a reunião. Então, sabemos que a reunião vai durar apenas 4 dias. Esse é um comentário adicional. Me preocupa um pouco o fato de que não exista serviço de transcrição, gravação e interpretação para a reunião B. E pela indisponibilidade de salas, indisposição de salas, isso talvez signifique que estamos tentando de chamar a atenção de menos pessoas na reunião B. Eu não acho que isso encaixe na ideia de difusão externa da ICANN. Que é... Então, o que queremos ter é maior participação no GAC. Se não há interpretação, se não há gravação, se não há serviços de transcrição, isso pode ser um problema para alguns países para que participem da reunião. E também, se não há um temário adequado, durante amanhã as pessoas estarão distribuídas em diferentes grupos de trabalho e apenas vamos ter uma reunião do GAC à tarde. Então, me pergunto... se alguns governos vão dar autorização a seus funcionários públicos para que participem das reuniões. É importante que exista uma agenda adequada e que também exista uma boa discussão dos temas e algum produto ou resultado final. Já falamos do comunicado como um tema importante, também a necessidade de obter autorização para poder participar das reuniões. E muitos membros do GAC... não são membros do grupo de trabalho intercomunitário. Eu estou dizendo que os grupos de trabalho estão conformados por fora do GAC também. Então, podem estar um pouco perdidos quando vêm aqui. Não sabem para onde ir, em que grupo participar. Se a reunião B vai ter uma participação total... teria que ter uma interação com outras unidades constitutivas, mas não seria justo que se tomem decisões substanciais nessas reuniões, porque muitos outros membros do GAC talvez possam não participar dessas reuniões. Também está proposto que, pela tarde, aqueles que não estiverem fisicamente presentes na reunião, entrem em contato de forma remota e recebam uma informação atualizada do que acontecer nos dias. Mas também tem a ver com os diferentes fusos horários. E quando a pessoa está no seu próprio país, é muito difícil estar o tempo todo conectado com a reunião, porque podemos estar no escritório, há outras coisas para fazer... algumas distrações, então acontece no meio da noite, então não vamos entrar em contato à sessão do GAC para saber o que é que aconteceu durante o dia. Eu tenho algumas preocupações, então, ao respeito. Como já falei, para os governos é importante ver uma agenda e ter algum tipo de resultado de produto final. Mas, por outra parte, me preocupa, se não temos suficiente participação, não deveríamos ter qualquer produto, porque muitos não vão ter participado nesses debates. Por outra parte, esta estrutura de reuniões já está provada e temos que nos adaptar a elas. Aprovada para, apresentada para a reunião B, na minha opinião, ainda não amadureceu o suficiente. Eu acho que devemos combinar a necessidade de ampliar a participação e a inclusão com a flexibilidade e aproveitar o máximo esses 4 dias. Obrigado. Fala Portugal. Obrigado, Espanha. Está na lista Estados Unidos, Marrocos. Me desculpa, Thomas, esqueci. Desculpa, senhor presidente. Esqueci que o senhor estava na lista. O que eu quero é responder rapidamente a uma questão. Continua falando Portugal. A transcrição e a interpretação estará no, dos 4 dias, mas não vai ter serviço além desses 4 dias. Durante esses 4 dias, tudo vai ser formal. Quando eu estava falando de informalidade, a informalidade tem a ver com que os encontros serão diferentes, mas os convites, as reuniões, tudo vai ser formal. Se queremos continuar com os plenários, não há problema, porque podemos continuar. É o que estamos discutindo aqui. A ideia é amadurecer essa ideia. Fala Thomas Schneider. Então, eu já enviei um documento que dá alguma informação de como a GNSO está falando desse tema. Eu não sei. A verdade, não sei. Eu enviei, mas não sei se enviei só às autoridades ou a todos. O que precisam saber é que os presidentes das SO e AC começaram a falar entre si, tentando de trocar ideias ao respeito nas diferentes unidades constitutivas sobre como podemos utilizar este encontro, como, por exemplo, o seguinte. Se pode existir alguma coordenação, porque todos estamos de acordo que tem que temos que ter tempo para a interação dentro dos próprios membros da comunidade. E estamos fazendo um planejamento interno. Então, cada um vê que dias tem para essa interação com a comunidade. E se trabalhamos de forma isolada, não vai ter sentido. Também, dentro dessa estratégia de reunião, eu vejo como uma oportunidade. Por uma parte, as reuniões da ICAM podem, neste caso, ir a países que de outra forma não poderiam receber-nos. Eu não quero falar do que estão fora ou que estão dentro, mas uma das reflexões pela qual se pensou que a reunião será menor não é porque se espera a presença de menos governos, mas que talvez possam participar mais governos dessa região, e também para falar mais sobre as reuniões e operações que se realizam ao redor das reuniões da AICA. Há muitas pessoas que vêm para os encontros da AICA, que dependem de cada país, que têm temas comerciais para tratar e não estão diretamente vinculados com o debate de políticas que se faz na AICA. Então, a hipótese é que estas operações comerciais vão se concentrar nas reuniões A e C. E vão existir menos, porque vamos ter menos pessoas do âmbito comercial na reunião B. Isso não significa que vão participar menos membros dos governos no encontro B. Não é expectativa isso para nada. Eu queria salientar esse ponto. Por outra parte, nós precisamos pensar sobre várias coisas. Uma delas é que há prós e contras, coisas a favor e contra, para emitir um comunicado e dar tempo. Eu sei que sempre fizemos isso e que é um elemento chave para nós, para prestar o assessoramento ao board. Então, a questão é, podemos sentir o luxo de ter apenas 2 oportunidades no ano para dar assessoramento sobre políticas ao board ou não? Este é um ponto que também deveríamos provar, talvez. E também deve depender de quais são os outros canais à disposição para assessorar ao board, porque a qualquer momento do ano nós podemos enviar uma carta ao board, mas a questão é como nos preparamos ou em que medida precisamos o tempo para falar fisicamente entre nós numa reunião antes de poder emitir um assessoramento ao board ou a outros. Talvez tenhamos que ser inovadores, provar algumas coisas, inclusive o trabalho entre sessões, porque temos vários grupos de trabalho. Eu acho que essa é uma oportunidade e também um desafio, porque se somos eficientes em conseguir uma boa ponte entre os grupos de trabalho e o GAC, eu acho que esse seria um alívio em termos de liberações para o GAC, porque os grupos de trabalho poderiam preparar tudo para que nem todo o GAC tivesse que entrar em cada um dos pontos que são avaliados, mas que poderíamos talvez chegar a um acordo informal com algumas partes interessadas chaves ou países chaves dentro do GAC. Se não está bem coordenado, podemos melhorar o trabalho para torná-lo mais eficiente. Uma das coisas que temos que tentar e que não fizemos, mas que pessoas como eu, outros, apresentamos ideias, quanto aqui, podemos começar a fazer um planejamento anual dos temas, botando um cronograma e dizendo, olha, isso é uma coisa muito urgente, então devemos tratar ou gerar consenso do GAC sobre um tema neste ou em outro momento, e há coisas que são menos importantes. Então, não vamos debater agora numa reunião, mas vamos programar para tratar em outra reunião e outro tema em outra, um plano anual para dar prioridades aos diferentes temas. Eu acho que, pelo menos eu lembro, nunca fizemos dentro do GAC e poderíamos começar. E outros assuntos que podem também nos ajudar para utilizar essa nova estrutura de reuniões para termos novas oportunidades. E não temos que ver como que temos menos tempo na reunião B e que esse é um problema, porque, mais uma vez, a pergunta é como nós, consultando com os outros, pensamos que podemos interagir melhor com eles? Se podemos entrar em acordo, talvez podemos fazer uma reunião num dia, talvez uma reunião geral, para que todos falemos do mesmo assunto. Uma hora com a GNCO, outra com a CCNCO, outra com a LAC. Nos sentamos todos juntos e realizamos mais coisas de forma mais aberta e interativa. Eu acho que há muitas formas para tentar novas coisas. Não vamos saber até funcionar assim como é que funciona na realidade. Então, essa era uma informação que eu queria dar, algumas ideias para pensar. E como já falaram, Ana e Tracy, precisamos ter algum plano na cabeça para o encontro de Dublin. Fala Portugal, obrigado, Thomas.
Realmente era o que eu tentei transmitir. Susan, por favor, fala Estados Unidos. Obrigado, Ana. E obrigado, Thomas, por dar essa ideia geral. Eu trabalhei com Ana e Tracy no grupo intercomunitário de estratégia de reuniões e houve várias reuniões durante vários dias, realmente, analisando e vendo diferentes opções. Acho que a ideia que tentou oferecer-nos é que a questão era que os SO e AC tinham que estar juntos, porque todos nos queixamos disso. Muitos dos que viemos aqui a reuniões dizemos, estamos operando em silos. A ideia era modificar essa estrutura. A ideia é que seja menos formal, temos que adaptar como se fosse um experimento e temos que trabalhar mais antes das reuniões para identificar os temas que têm interesse mútuo desde diferentes perspectivas. A tendência é poder utilizar esses dias, talvez, para que os nossos planos de trabalho respectivos se unam em forma diferente, porque atualmente é uma espécie de luta. Sempre está entre as presidências dos AC e da CCO em si mesmo, como é que gerenciam essa carga extra. A ideia é facilitar a interação, não excluir ninguém, mas a ideia era tirar a formalidade de uma cerimônia de abertura com funcionários que dão as boas-vindas. Não é que vamos negar essa oportunidade ao país anfitrião, mas a estrutura da reunião será diferente. Vai haver sessões de educação, como temos agora, talvez menos das que temos agora, porque a SO e a AC identificam da sua perspectiva para onde querem ir, tem que usar esses 4 dias para isso. Então, muito obrigado por toda a preparação. Talvez tenhamos que estar certos de que as pessoas leiam quais foram as recomendações do grupo de trabalho de estrutura das reuniões, porque então aí vamos ver que é que queria conseguir o grupo. Fala Portugal. Sim, exatamente, Susan. Se alguém pode voltar a ler todas as recomendações, o que foi adotado, qual o objetivo. Parece que estamos discutindo novamente os aspectos básicos. E, em realidade, agora deveremos estar vendo como nós damos formato a essas reuniões de 2016 internamente. Tenho Marrocos agora. Muito obrigado, senhor presidente, queridos colegas. E quero expressar o agradecimento de Marrocos para Portugal pelo esforço feito para racionalizar o trabalho do GAC e pela interação positiva com as outras comunidades. Estou certo de que todos os membros do GAC são flexíveis. O GAC não pode se constituir como uma força de resistência, já que pensamos que a mudança é necessária e estamos em favor da mudança. Como dizia o filósofo grego, nada é permanente a não ser a mudança. Queria voltar ao tema do comunicado, do comuniqué. Como disse o representante do Reino Unido, o do Irã e da Namíbia, acho que o comuniqué é o único documento que produz o GAC com relação aos temas que são interessantes para os governos. Não se deve deixar de pôr atenção que aqui nós representamos os governos e devemos depois passar para as nossas autoridades os temas que tratamos dentro do GAC. Devemos ser flexíveis no formato proposto de reuniões, pois e também podemos expressar a nossa preferência para conservar o comunicado. Quanto à reunião B, não se pode ver ela como uma reunião isolada. É uma reunião que faz parte da reunião A e C. E é por isso que consideramos essa reunião como uma possibilidade para interagir melhor com as outras comunidades, porque vimos, quando falamos com as outras comunidades, com o board, que apenas temos uma hora de debate e às vezes nos sentimos frustrados porque queremos continuar os nossos debates, desenvolver ideias, propostas. O que eu proponho é que a agenda de reuniões com as outras comunidades, do ponto de vista do GAC, seja definida com antecipação, para termos uma visão mais clara e a nossa mensagem vai poder chegar mais claramente às autoridades no marco das nossas declarações. Fala Portugal, muito obrigado. Tem a palavra Irã. Fala Irã. Obrigado, senhora. Infelizmente, tenho que sair em 10 minutos, porque há uma reunião de ICG e sou parte desse grupo. Acho que qualquer ação que tenha a ver com a melhoria dessa situação, qualquer ação que nos dê possibilidade para que outros países anfitriões possam ter menos disponibilidade, que possam ter menos disponibilidade também, será bem-vinda. E a reflexão sobre se temos que ter uma reunião separada com a GNCO, CNCO, etc., se temos que ter mais ou menos reuniões combinadas em dois ou três grupos, também será bem-vinda, mas se em algum ponto decidirmos ir à opção B, talvez teria que ser com base provisória durante algum tempo. Enquanto isso, dentro desse ano, podemos corrigir, remediar qualquer deficiência se, em definitiva, chegamos a um ponto em que dizemos, não, isso não está melhorando nada. Então, teríamos que voltar para a opção A. Teríamos que ter a possibilidade de voltar, que isso não seja permanente. Mas eu acho que vale a pena tentar. Uma das questões que tem a ver com a interpretação é realmente me obrigam a falar somente uma língua, então eu não participo, mas é muito importante para muitas pessoas ter a possibilidade de participar nas deliberações e também a transcrição de alguns desses temas sobre pontos delicados é muito importante para eles, porque voltam aos seus países, leem a transcrição, identificam ou entendem quais foram os comentários realizados por outras delegações. Então, a transcrição a respeito desses temas não deveria haver se sacrificada pela economia, etc., etc. Isto é muito importante. E isso se é isso que eu quero dizer, o que se falou no início, de não ter as transcrições. Se alguém quer falar sobre o comunicado do GAG, precisamos da transcrição, porque durante o comunicado falamos, fazemos transcrições, fazemos observações, e às vezes alguém quer saber quem disse alguma coisa que nos levou a essa conclusão. Vocês nos disseram que em Dublin vocês têm... Nós temos que ler isto para a reunião de Dublin, mas se não temos a transcrição, não vamos poder fazer isso. Obrigado, Irã. Fala Portugal. Obrigado, Irã. Tenho a OEA. Tenho uma observação. No que tem a ver com as reuniões, eu quero apoiar o que disse Marrocos, no que tem a ver com o trabalho preparatório para chegar a essa reunião. Que isso é crítica. Eu não sei se somos membros observadores do GAG, nós tendo participado no mandato para cada grupo de trabalho intercomunitário, acho que tem que haver um lugar onde isso se colete e se transmite para o resto. Há diferentes pontos tomados para os membros e diferentes pontos de vista para os debates, as discussões do grupo. Teria que haver um resultado a respeito da representação nesses grupos comunitários. Acho que é essencial, com base na estrutura da reuniões B, o que acho que é certo, saber quem, então, participou ou não no comunicado e como essas posições podem ser tomadas por todos os membros que não tenham participado nos diferentes grupos de trabalho. Então, eu acho que essa é a parte que nos está faltando na reunião B e C em conjunto. Muito obrigado. Fala Portugal. Por exemplo, se tomarmos como exemplo o seguinte caso, vocês e outros colegas do GAC têm uma reunião com alguns colegas da GNSO sobre um dos grupos de trabalho em que vocês não participam e falam de um dos temas. É algo que se pode desenvolver, interagir de maneira informal, mas depois você pode voltar ao GAC e compartilhar com todos nós qual é o resultado. Mas o mais importante é que vocês falem com os outros colegas que os conhecem melhor e sabem quais são as suas ideias e preocupações. Então, aí é um ganho, porque podem compartilhar depois com todos nós. Isso pode acontecer com outros colegas. É a parte informal da reunião formal do GAC. Esse pode ser um dos modelos que poderíamos ter na reunião B. Não podemos ter agora isso. Então, eu me sinto muito frustrada quando tenho a reunião com a CCNCO e não digo nada, somente ouço. Acho que tenho muito para dizer ou para entender melhor, mas esse não é o ambiente, o contexto mais apropriado. Então, quando falamos dessa nova estrutura que já foi adotada, é como é que nós podemos participar com os outros, entender o que lhes acontece. E o GAC não está percebido pelos outros, então nós, os governos, temos um problema, porque os outros não nos percebem. Também é uma oportunidade para que eles entendam o que é a política pública e que tem a ver com todos, com os consumidores, com as empresas, setor privado, academia, comunidade técnica. É uma boa oportunidade também para os governos para se relacionar com os outros, mas sem esquecer que a reunião é formal e que os membros do GAC têm que estar nessa reunião. A ideia é que o relacionamento se faça de maneira diferente. Alguma outra pergunta? Algum comentário, ideia? Indonésia tem a palavra. Fala, Indonésia. Quero um esclarecimento. Quando falamos em várias reuniões, temos uma plenária como esta e podemos assistir às reuniões de outras SO e ECs. Durante a reunião, também, durante a reunião B, também teremos a voz das SO e ACs, porque nem todos os países estão representados nas diferentes unidades, como Indonésia. Somente assistem os representantes do governo em muitas reuniões, porque há muitas limitações. Então, muitas organizações da comunidade não podem vir às reuniões de outras SO e outros AC. Então, nesse esquema de reuniões, teremos também o mesmo nível de presença e de participação e decisão dentro das SO e AC Fala Portugal. Em realidade, não estou totalmente certa de ter captado corretamente a sua preocupação. No caso de Portugal, somos três aqui. Em todos os comitês, assessores e organizações de apoio, somos três representantes de Portugal. Quer dizer que não é a questão de nacionalidade, mas que tem mais a ver com o trabalho que fazemos em cada unidade constitutiva aqui. Mas acho que todas essas perguntas merecem a nossa reflexão. E para continuar avançando, talvez deveríamos ter presente a resolução que já foi aprovada sobre o novo trabalho das reuniões da ICANN e pegar cada parte da resolução, o conteúdo dela, e ver o que se propõe para, o que podemos propor para a reunião de Dublin, porque eu sei que há muitos documentos, estamos sobrecarregados com tanto documento, e talvez com a ajuda da secretaria possamos passar a ver a resolução e tomar dela os pontos que são mais importantes para o nosso novo modelo e tentar fazer uma proposta para que aprovemos em Dublin. Está bem, Thomas? Acha que essa é uma boa maneira de encarar as coisas? Yeah.
Fala, Thomas Schneider. Sim, volta a palavra para Portugal. Singapura pede a palavra e tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Se não temos as reuniões plenárias do GAC na reunião B, isso significa que apenas vamos ter duas reuniões do GAC por ano, comparadas com hoje. Se nós queremos ser eficazes e dar um assessoramento oportuno ao board, eu me pergunto se funcionaremos com eficiência com apenas duas reuniões por ano, comparado com as três de agora. Mas não estamos em desacordo com esta intenção de ter as reuniões da CCO e os AC. Eu acho que é uma boa iniciativa que podemos provar. Mas eu acho que deveríamos ter alguma flexibilidade como para que, se isso não funciona bem, continuar utilizando a reunião B como uma reunião do GAC. Se temos uma agenda limitada para a reunião B, aquelas questões urgentes na qual o board tem que receber o nosso assessoramento, nós poderíamos ter a chance de tratá-las. Então, no GAC deveríamos ter uma agenda limitada e aproveitar essa reunião B para discutir esses temas, estabelecer uma posição e dar assessoramento também ao board. É muito importante isto. E eu concordo com muitos dos comentários feitos aqui, da Espanha em geral. Mas se isso não funciona bem com essa estrutura que estamos pensando para a reunião B, eu acho que poderíamos também pensar em utilizar esta oportunidade como essa reunião normal, como aqui temos agora. Fala Portugal e passa a palavra para Thomas Schneider, que diz: eu acho que agora não temos que decidir de ter duas reuniões ao GAC por ano. Se vem o que faz a GNCO agora, eles têm a sua agenda, partes que dizem, a ver, deixa eu ver como é que eles dizem. Eles têm uma parte do trabalho que é intra-GNCO e outra parte do trabalho que é intercomunitário com outras comunidades, ou seja, há uma parte que se refere ao que é deles e outra parte para se relacionar e manter intercâmbio com outras áreas. Temos 4 dias, então podemos decidir quantos dias queremos decidir para reuniões entre nós e quantas reuniões com outras partes da comunidade. Podemos dizer, por exemplo, 1 ou 2 dias dedicamos apenas para as nossas discussões. Não fazemos troca de opiniões com outras unidades. Isso seria talvez o que idealmente fariam outros. E depois poderíamos utilizar esses dias para gerar um assessoramento, um comunicado. Então não é uma questão de branco ou preto. Nós decidimos o que queremos fazer. Obrigado. Fala Portugal, passa a palavra para o Reino Unido. Assume a palavra o Reino Unido. Muito obrigado. Eu lembro que houve uma ideia de que existiriam lugares fixos para essas 2 reuniões. Se esqueceu já essa ideia? Sempre vamos ter um sistema rodízio entre as reuniões? Ah, sim, ah, desculpem, eu acho que existia ainda a ideia, que eu acho que era bastante boa, porque era mais fácil de planejar na logística, no orçamento, mas enfim, ou seja, essa ideia já não está em vigor. Fala Portugal. Eu devo dizer que nem todos estavam realmente de acordo com essa ideia de não utilizar um sistema rodízio. Então, as reuniões vão continuar com essa rotação. Mas o que acontece é que essa reunião B pode ter lugar num lugar menor. Pode acontecer num lugar menor. Assume a palavra agora Thomas Schneider. Como resposta ao que disse Mark, há uma ideia política que tinha a ver com que a reunião nem sempre deveria se fazer no mesmo lugar. Nick Tommaso, numa apresentação, demonstra as regiões planejadas, onde se pensa ter a reunião A, B e C, conforme as regiões. Eu não sei se isso foi disponibilizado para o GAC, mas poderíamos pedir ao LOF que envie de novo. Mas há uma apresentação que fez Nick Tommaso, eu vi antes, e aí aparece claramente a distribuição geográfica dessas reuniões e também algumas outras ideias e argumentos. Talvez poderíamos compartilhá-los com os senhores. Fala Portugal, sim, é uma boa ideia. Nick Tommaso apresentou essa ideia em Singapura. Muito bem, continua Portugal. Vamos refletir então sobre o que falaram os senhores. E como já disse, eu acho que poderíamos tomar alguns dos elementos mais importantes da resolução aprovada sobre a nova estrutura das reuniões e preparar um documento para que em Dublin possamos aprovar. Sim, os senhores concordam? Muito bem, obrigado. Fala Thomas Schneider. Muito obrigado, Ana, por estar a cargo da condução desta sessão. Decidimos mudar os pontos 29 e 30 da agenda para que aqueles que estão interessados ou deviam participar de outras reuniões pudessem, porque, na verdade, já falamos da discussão dos princípios operacionais nesta reunião. Já é uma coisa que todos levamos muito a sério e que é um tema que nos interessa muito. Então, queremos permitir que todos aqueles que queiram falar e apresentar modificações aos princípios operacionais que tenham possibilidades. Por isso, vamos deixar para outro momento. Então, agora, passo a palavra, ou melhor, vamos trabalhar agora a respeito desse ponto. Vou passar a palavra para Namíbia, para que ele conduza a sessão como parte do grupo de trabalho dos princípios operacionais. Muito bem, me solicitaram e eu aceitei de boa forma conduzir, fala Henry Cassen, conduzir esta sessão e coordenar as atividades vinculadas com um tema bastante polêmico e controverso, esperemos que não muito, que tem a ver com a revisão dos princípios operacionais. Obrigado pela confiança que depositaram em mim em dar a coordenação. Na verdade, é a primeira vez que eu faço uma apresentação. Sempre estou bastante em silêncio, mas eu peço minhas desculpas por não ter feito disponibilizar os termos de referência antes, mais cedo. Eu sei que houve um e-mail há 2 ou 3 meses dizendo que o faríamos, mas devíamos continuar trabalhando. Em segundo lugar, eu disse a Tom que eu não falo tanto com os colegas nas reuniões nas quais estou, porque às vezes temos os cartões de apresentação com os nomes de países que aparece que é Senegal, Alemanha, França. Então eu vou pedir a Tom que me identifique as pessoas para que eu possa me concentrar no conteúdo da minha apresentação. Aqui o objetivo era apresentar o rascunho de termos de referência do grupo de trabalho do GAC, que está na 4ª revisão já. Tivemos outras 3 em 2005, 10 e 11 em Dakar. E era necessário revisá-los porque aconteceram muitas coisas desde 2011. O resultado seria uma consideração inicial por parte do GAC dos termos de referência na forma de rascunho que foi disponibilizado em 21 de junho, domingo passado. No começo desta reunião, neste documento, se faz uma resenha geral da revisão realizada pelo grupo de trabalho a cargo da revisão dos princípios operacionais do GAC. E eu vi que, como a ICANN gosta de ter abreviações e essas coisas, poderíamos procurar uma para este grupo de trabalho, que seria RAPGBRT. Que às vezes, na linguagem vernáculo, RAPGBRT é como um selo, um carimbo. Então, vou tentar de evitar esta abreviação. Também, a palavra em inglês significa foca. Então, eu vou tentar de evitar de utilizar essa abreviação. Então, eu vou dar um pouco de contexto do grupo de trabalho. Como tratou essa revisão dos princípios operacionais do GAC e vamos apresentar algumas recomendações. Claro que nós realizamos este processo de revisão e advertimos que isso pode ser interessante e também controvertido ou polêmico. Recebemos várias propostas até agora, inclusive de colegas que mencionaram seu interesse de fazer parte deste comitê. Eu tomei nota dos nomes destes colegas. Temos que formar um comitê. Os objetivos do grupo de trabalho têm a ver com chegar a um consenso sobre as modificações necessárias. É muito importante levar em conta que foram apresentadas preocupações muito importantes e nos últimos meses e até anos existiram muitos acontecimentos e uma grande quantidade de histórias que nos precedem. E o meu colega dos Estados Unidos nos fez lembrar que já houve algum trabalho nesta matéria antes de que eu chegasse onde estou agora. Ou seja, que comigo vão ter talvez um olhar um pouco mais novo, fresca. Ou seja, que há vários assuntos que podemos analisar da página 1 até 50, ou do princípio 1 até o 54. quando observamos os princípios operacionais do GAC. Claro que não podemos chegar ao consenso, então, onde haja consenso, vamos então passar o trabalho, o processo formal, conforme as predições do artigo 15 e o princípio 53. E também 52. O objetivo deste grupo de trabalho era desenvolver os termos de referência. Já fizemos disponibilizar a versão e convidamos os diferentes colegas do GAC a realizarem seus comentários sobre esse rascunho. E também nós solicitamos que tudo isso seja enviado ao correio eletrônico de A6G, A3 de Joatom ou Michele, e também vai existir um documento revisado que será disponibilizado e apresentado para sua aceitação final. E eu tenho aqui algumas anotações, porque ainda precisamos conhecer os seus pontos de vista e opiniões. Com respeito à história, os antecedentes históricos, passemos, por favor, ao seguinte slide. Não, esse é o último, anterior. Há um slide sobre os antecedentes para dar um pouco de contexto. Teresa enviou este slide e estava assim, em branco. Então, apareceu assim no meu iPad. Então, aqui aparece igual, mas simplesmente queríamos refletir uma linha de tempo. A última revisão foi feita em 2011, em Dakar. O grupo de trabalho que se conformou para analisar os métodos de trabalho estabeleceu quais eram os métodos de trabalho dentro do GAC e foi um bom início para o trabalho do nosso grupo de trabalho. Então, partimos daquilo que eles fizeram. Depois, em 2014, o GAC estabeleceu 5 vice-presidências. E isso demonstrou uma necessidade urgente de fazer uma reforma ao documento. E foi ali onde se estabeleceu ou se plantou a semente para a formação desse comitê. Então, começamos a trabalhar sobre algumas ideias iniciais em Singapura. Este comitê, em 2015, já começou a ganhar forma e foram aprovadas as mudanças aos princípios operacionais para poder incorporar 5 vice-presidências. Toda a votação através eletrônica, que vai fazer parte do termo de referência do comitê. E hoje estamos apresentando este rascunho de termos para sua consideração, para que possamos discutir, para discutirmos entre todos. E os senhores deveriam poder dizer, sim, aprovamos esses termos de referência, mas isso seria um milagre. Eu acredito nos milagres, nos milagres. Isso aí aparece, então, a linha de tempo, como antecedentes. A intenção é refletir numa oração os termos de referência e depois aqueles que são fáceis de entregar. O que queremos fazer? Uma lista? Então, desenvolver uma lista de princípios nos quais se surgiram mudanças, desenvolver um processo para revisar e conseguir uma discussão e um consenso sobre os diferentes princípios, onde se sugerem mudanças, também receber ou revisar cada um dos princípios onde há uma mudança proposta, segundo os processos acordados, e preparar também um documento informativo para o GAC, para que tenha atualizações sobre o processo do grupo de trabalho. Então, eu sei que estivemos esperando para começar o trabalho. A verdade é que a aprovação dos termos de referência seria muito importante. Os senhores sabem, como pessoas que têm conhecimentos jurídicos, seria um bom ponto de partida para começarmos a trabalhar. Então, vamos começar pela aprovação dos termos de referência para não desperdiçar o nosso tempo e para poder cumprir o nosso trabalho. Os seguintes passos, então, etapas ou fases. Então, talvez gere muita confusão, porque há muitas interrogações ou dúvidas. O primeiro seria que o GAC comentasse, seja online ou fora de linha, depois da reunião de Buenos Aires, os termos de referência, e gostaria de determinar uma data para isso. Eu sei que falamos de que a aprovação seria feita na reunião de Dublin. Então, o próximo passo seria aprovar oficialmente os termos de referência para que nós, no nosso e-mail, pudéssemos refletir na reunião de Dublin. E eu rogo, por favor, que falta muito para Dublin e que possamos aprovar nas próximas 2 semanas. Também está o convite para fazer propostas. Isso já foi realizado. Então, já começamos a dar a conhecer as nossas opiniões. E depois eu tenho uma pergunta que tem a ver com até quando vai. E aí entra a questão do milagre. Porque as mudanças menores são essenciais para Buenos Aires, para quando fizermos as eleições em Dublin, esteja incorporado esse ponto. Ou cobertos, mas a revisão holística leva um tempo maior, mas não é tão crítico. Mas de quanto tempo estamos falando? Essa é a pergunta que devemos responder. Depois também vamos apresentar relatórios de avanços nas reuniões A, B e C. Cada vez que nos reunamos, também a apresentação de todas as mudanças propostas para o GAC. E com o que tem a ver com o princípio número 53, vai ter um prazo de 60 dias. Esse princípio diz, não sei se é exatamente assim, mas diz que devem existir 60 dias exatos. Então, se não há atividade, não sei o que significam esses 60 dias. Mas eu acho que depois vamos mudar essa frase em inglês, dizendo que não deve ser assim, não deve ter um prazo de 60 dias, mas um período de consulta de 60 dias. Então, não tenho um slide para isso, mas, resumindo, o que eu quero dizer é que espero de trabalharmos juntos para aprovar os termos de referência assim que possível. Eu acho que Dublin é o que temos mais na mão, mas talvez pode ser antes, e isso seria bem-vindo. Esta é a minha apresentação e eu quero, então, pedir os comentários da sala. Obrigado. Obrigado, Estados Unidos. Assume a palavra, Estados Unidos. Obrigado, Namíbia. Eu agradeço a oportunidade de poder fazer um comentário e também ter se oferecido como voluntário, porque se é uma história muito longa que tem a ver com esta questão de querer revisar os princípios operacionais. Houve uma tentativa antes de 2011. Em Dakar, em 2011, eu acho que a mudança mais importante foi esclarecer a base ou a fonte para o desenvolvimento de políticas do GAC baseado no consenso, que tem a ver com a definição que dá das Nações Unidas sobre o que é consenso. Eu acho que não fizemos muito mais com o texto naquele momento. Mas se a secretaria pode ir até os arquivos mais antigos do website, se é que ainda existem, há outras versões anteriores. Eu acho que um colega da Comissão Europeia, naquela época, fez uma proposta completa e abrangente dos princípios operacionais. Talvez teríamos outras prioridades agora, mas seria uma boa ideia, se não é muito trabalho, ir e procurar esses arquivos. Também quando falamos do cronograma para provar os termos de referência em Dublin, eu acho que isso realmente podemos fazer em algumas semanas. Então, o grupo de trabalho poderia começar realmente a propor edições aos princípios operacionais atuais, porque eu acho que se deixamos para depois, tudo isso é uma tarefa enorme e se não estão redigidos os primeiros, acho que é uma pena porque já levou, tivemos muito tempo, né? Se bem que é um documento muito extenso, com muito, sei que não é muito polite, mas poderia dizer que há disposições duplicadas, repetidas. Então eu acho que poderíamos reduzir isso a 3 páginas, se não, não sei quantas tem. Quanto antes comecemos a trabalhar, melhor será. E, como mencionou a Austrália ontem, se precisamos ter eleições, teremos que ter em claro quem pode, quem tem capacidade para votar, quem tem aptidão para votar. Então, não foi criado uma lista para o grupo de trabalho, mas me ofereço como voluntária para coordenar com os colegas. Também diria que deveríamos começar com isso imediatamente. Eu acho que a reunião do CCWG passou para 10h15, então eu também peço desculpa porque vou ter que abandonar a sala em breve.
Obrigado, Estados Unidos, pelos comentários. E houve um impacto no que tem a ver com a tarefa jurídica, mas não queremos que isso se transforme num documento jurídico, mas num documento legal para gerar litígios. Não sei se vão ser 3 páginas ou 300, porque os advogados sempre têm que deixar tudo em claro. Vamos tentar evitar isso, mas obrigado pelo apoio para que os termos de referência sejam aprovados nas próximas 2 ou 3 semanas, para finais de junho. Algum outro comentário? Suíça, o presidente. Fala Thomas Schneider. O que disse Estados Unidos, eu poderia dizer que nas minhas pastas do meu computador tenho as versões de 2010 sobre o trabalho que se fez nessa altura. Então, posso ver se ainda funcionam. Tentar abri-las. Vou tentar abri-las para usá-las depois como base do debate. Como sempre dizemos, é importante que todos possam colocar qualquer problema para ver qualquer parágrafo dos princípios operacionais. Nesse caso, vamos ter que ver se alguns pontos com os quais vamos continuar ou se queremos insistir em que tudo tem que ser até que se realizem as modificações. São diferentes perspectivas, mas muito obrigado. Fala Namíbia, algum outro comentário? Eu sei que foi uma semana estranha para nós, porque estamos chegando ao final, além da reunião. Mas o silêncio ou tranquilidade neste momento não indica que é o que possamos fazer quando subirmos ao avião e voltarmos para nossos escritórios. É claro que as portas estão abertas. Eu dou as boas-vindas a todo quanto possam enviar e suponho que vai haver comentários com engenho e propostas boas. Alguém tem comentário para fazer agora? Muito obrigado, Henri, por ter liderado essa sessão de maneira tão certa. Acho que mais ninguém pede a palavra, então vamos iniciar a pausa para café e nos reunimos novamente 10h30 para ver o que tem a ver com o website. Obrigado.